Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, eu faço parte da equipe de marketing do Pet Support. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre um tema que ainda é pouco conhecido na veterinária, que é a otologia. E para falar sobre isso, o que é e... Enfim, a gente trouxe a médica veterinária Karine. Karine, pode se apresentar para o pessoal.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria já de agradecer, né, o convite da Renata, do grupo Pet Support, para estar fazendo essa live e dizer que...
A gente que agradece.
Ah, é um grande prazer, né, para mim estar falando... de um assunto que eu amo, que eu trabalho, que eu vivo, né? E falando para um grupo que tem meu coração, que tem todo meu respeito e todo meu carinho, que é o Grupo Hospitalar Pet Support. Lugar que eu atendo, que eu trabalho, que me sinto muito bem acolhida. Essa live a gente demorou um pouquinho para conseguir fazer, né? Devido ao tarde, não é tão fácil. Mas eu falei, eu vou me organizar e vai sair essa live. E deu certo, então. Hoje a gente vai trazer alguns tópicos que eu considero bem importante, alguns tópicos que muitas vezes eu recebo, né, de tutores, eu recebo de colegas, de alunos, né? Então eu trouxe, a gente selecionou pontos importantes para estar discutindo aqui, porque uma live, né, a gente sabe que é de uma horinha, não tem muito tempo para estar falando sobre tudo, mas é bem isso. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Stefanello, sou médica veterinária, dermatóloga, eu tenho especialização em dermatologia, tenho mestrado e doutorado com ênfase em otologia, né? Terminei meu doutorado esse ano pela UFRGS e trabalho somente com orelhas desde 2015, mais ou menos. Então, aí já tem uma longa estrada me dedicando, né, à otologia, que é minha grande paixão, meu carro-chefe. E hoje eu presto serviços de otoendoscopia, né, que é o exame de imagem do condutor auditivo, e também os exames de audiometria, que é para testar a audição, né, dos pacientes.
Sim, perfeito, então. Então, Karine, vamos, né, abrir o tema. A gente soube, né, que tu tá com um quadro novo chamado Prosa ao Pé da Orelha, tanto que a gente resolveu trazer esse título pra live. Conta mais pra gente o que é, de onde surgiu essa ideia, sobre o que tu vai falar.
Beleza. Então, gente, o Prosa ao Pé da Orelha é um quadro que eu criei, foi uma ideia, né, é uma ideia já antiga, mas que eu consegui executar agora em 2021. O Prosa é um quadro em que eu faço o quê? Eu trago vídeos para vocês, e fiz vídeos semanais e também podcasts semanais. Então eu consegui criar um canal no YouTube em que eu disponibilizo esses vídeos e também, né, um perfil lá no Spotify onde a gente coloca os podcasts. É um projeto bem novinho, digamos assim, mas que eu fiz com muito carinho e que estou me dedicando bastante. Eu criei ele devido à necessidade, né, dos colegas, dos meus alunos, dos tutores, porque todo mundo tem muita dúvida, né? E eu pensei assim, nossa, eu preciso transmitir um pouquinho que eu consegui, né, para todo esse pessoal aí que já me acompanha faz bastante tempo. Então eu falei assim, eu preciso transmitir um pouquinho que eu sei, não sei muito, mas o pouco que eu sei eu quero passar adiante. E aí veio a ideia do Prosa, né? O Prosa serão bate-papos bem descontraídos, assim, né? Porque quem me conhece sabe que eu, né, não tenho muita frescura. E é esse o objetivo, né, do Prosa. Aí o que acontece? Eu vou trazer convidados, né? Cada semana eu vou trazer ou um tutor, ou um outro veterinário especialista, alguém, ou outro, médicos também, né? Para a gente estar discutindo e debatendo sobre otologia e sobre audição. Vai ser mais ou menos isso. Já convido todo mundo, né, a falar, a seguirem lá o Prosa e ficarem de olho aqui no meu Instagram, porque sempre que possível eu vou colocando as atualizações para vocês.
Show! Bom,
a Renata então tinha me perguntado quais são as causas da otite, por que que acontece, né? E como que a gente...
Era quais as principais otopatias, né, e quais eram os diagnósticos delas.
Beleza. A gente tem, então, otopatias de fundo alérgico, a gente tem otopatias de fundo ou sarnas, por exemplo, a gente tem otites de várias denominações. A gente pode diagnosticar de diversas maneiras, né? E não existe, assim, uma chave de diagnóstico ou um método diagnóstico. O que, que a gente faz dentro da otologia? A gente alia diagnósticos. Então, a gente associa uma citologia com uma otoscopia, em alguns casos, uma cultura com antibiograma. Alguns casos, a gente precisa de exames de imagem, de raio-x, de tomografia, de ressonância, né? Então, depende muito do caso que a gente está trabalhando. Mas a gente tem muitas causas. A gente tem causas alérgicas, que aí entraria dermatite atópica, hipersensibilidade alimentar. A gente pode ter as otocarias, que eu já falei, né, como causas. E aí também a gente tem fatores que são predisponentes. Então, animais, por exemplo, que têm endocrinopatias, eles vão ser mais predispostos a desenvolver um quadro de otite. Quem mais? Causas predisponentes, fator racial, então um umbigo com a orelha pendular, um cocker que tem também a orelha pendular, que tem a orelha mais estreita, que tem o conduto mais abafado, né? Isso faz com que o conduto fique mais úmido, predispondo assim a proliferação de fungos e bactérias, né? Então isso são considerados fatores predisponentes. E fatores perpetuantes, aí entram as bactérias e os fungos. Bactérias e fungos, eles não são causadores de otite, sim fatores que predispõem essa otite. São causas secundárias, que perpetuam, aliás. São causas secundárias. Para falar de diagnóstico, aí a gente teria que saber, né, o caso que a gente tá atendendo, digamos assim, porque a gente tem que aliar muitas ferramentas diagnósticas. Não adianta a gente fazer um exame e achar que vai melhorar essa otite, que vai fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico, ele é feito por uma soma de exames. Então, a gente alia otoendoscopia, a gente alia citologia, cultura e antibiograma, exames de imagem. Vai depender muito do caso que a gente está atendendo.
Perfeito. E, então, alguns tutores, eles podem não estar familiarizados com o termo, né? Explica pra gente o que é a otite, como ela ocorre, se tem tratamento.
Otite, então. Otite nada mais é do que a inflamação dos condutos auditivos. Existe tratamento, com certeza tem tratamento, mas o tratamento ele vai variar conforme cada caso, né? Conforme cada tipo de otite. Algumas otites elas são mais fáceis de tratar, outras são mais complicadas. Então vai depender muito do que a gente tem. Otite é a inflamação dos condutos auditivos. Otite dói? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Otite dói? Otite dói. Otite causa muito desconforto no paciente. Otite causa coceira. Otite causa sensibilidade, né, nessa região. Então, otite dói bastante. E ela precisa ser diagnosticada e tratada da maneira correta. Falar de tratamento é um negócio que é muito amplo. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, porque depende do que a gente está atendendo. Ah, uma otite fúngica, a gente faz um manejo dessa maneira, uma otite alérgica dessa. Então vai variar conforme cada caso. Então a gente tem que tratar. Uma otite externa que não tratada, ela pode acontecer o quê? Ela pode se tornar uma otite média e interna. E aí o paciente pode vir a ter sinais neurológicos. O que seriam? Sinais vestibulares. É semelhante a uma pessoa com labirintite, né? Então, ele fica desorientado, ele anda em círculo, ele tem dificuldade para se locomover. Então, tudo isso está ligado com uma otite. Uma otite não é apenas uma otite, eu sempre falo. Uma otite tem muita coisa além dela, né? E para tratar uma otite, a gente tem que ver o paciente como um todo. Não adianta eu ficar pingando remedinhos nos condutos, só isso não. Eu preciso ver ele no geral. Ah, ele tem dermatite atópica, então eu vou tratar essa dermatite atópica. Ah, ele tem uma endocrinopatia, eu vou controlar essa causa base, para aí eu melhorar o otite. Por isso que o tratamento, a gente tem que ver o paciente como um todo e não só as orelhas, né? É muito mais além disso.
Perfeito. E geralmente os tutores relatam, né? Ah, dei banho e agora tá com otite. A água do banho, ela causa otite?
Essa pergunta também é uma pergunta clássica que sempre chega no meu consultório. E aí, doutor, ele tomou banho há 3 anos atrás e agora está com otite. Eu tenho certeza que entrou água. Então, assim, gente, isso não tem muita relação, né? Da mesma maneira. Claro, o que eu falo? Não é legal o paciente tomar um banho e erguer a orelha e jogar água lá dentro. Isso aí também não precisa. Mas se cair, eventualmente, umas gotinhas de água dentro do conduto, não tem problema, porque o paciente vai balançar a cabeça e essas gotinhas vão sair. Então, a água, propriamente dita, ela não causa otite. Ela não é um fator que desencadeia o quadro. Existem outras coisas que são capazes de desencadear esse quadro que não a água, né? Então, uma limpeza inadequada, algum produto que foi mais irritativo para o paciente, o arrancamento de pelos pode causar otite. Isso, sim, né? A água não causa.
Perfeito. A otite, ela causa surdez?
Sim, esse até é um dos temas que eu já coloquei no Prosa ao Pé da Orelha, no primeiro episódio. A otite, sim, ela pode causar surdez, porque o paciente, ele vai ter uma... O som, ele vai entrar, vai ser captado pelo pavilhão auricular. Esse som que é captado pelo pavilhão auricular, ele tem que percorrer todo o conduto auditivo, ele tem que chegar na membrana timpânica, ele tem que vibrar para aí, né, o paciente ter a percepção do som. Quando ele tem otite, a gente tem que pensar o quê? Que tem muito acúmulo de sujidade no conduto. Então, o som chega e ele não consegue... Eu vou pegar uma orelha que eu tenho aqui, porque não consigo mostrar. O som, ele entra e ele não consegue chegar até a membrana timpânica para fazer a vibração dessa membrana timpânica e aí o paciente percebeu o som. E aí, claro, a gente vai ter uma surdez que a gente chama de condução, porque não chega o som até a membrana timpânica. Isso acontece também quando a gente tem acúmulo de secreção na orelha média, que é aqui embaixo, ou alteração na orelha interna. Isso é bem comum. Então, otite não tratada, ou otite tratada da maneira correta, otite tratada com medicação ototóxica, pode causar surdez. Essa surdez, ela é considerada transitória, porque à medida que a gente começa a tratar a otite, né, o paciente vai retornando à audição. Então, tem que ficar bem, bem ligado, né? Bem atento a essa situação que pode acontecer.
Show. E como é que o tutor ele pode evitar que essa otite volte a aparecer, caso?
Então, essa é uma pergunta também muito, muito, muito importante. A gente precisa de muito tempo para tratar uma otite. Tratar otite não é simples, então a gente precisa do quê? A gente precisa dos exames corretos, a gente precisa da colaboração do tutor, né? Então, a parte aí do tutor é primordial. Graças a Deus, eu tenho tutores sensacionais que sempre... Agora vi uma ali, a Patrícia. Eu tenho tutores que são sensacionais e que me auxiliam muito, né, nessa parte de tratamento. Porque não adianta nada eu falar assim, ah, tem que aplicar essa medicação tantas vezes ao dia, nananana, se eu não vou ter um tutor ao meu lado colaborando e fazendo tudo que eu estou prescrevendo. Então, para a gente alcançar um sucesso, a coisa é bem mais ampla do que a gente pensa. Então, eu preciso ter, né, um tutor colaborativo que me auxilie nos tratamentos desse paciente e faça tudo que eu estou, né, tudo que eu estou pedindo para a gente ter um sucesso. E aí o que acontece? Eu sempre falo para os meus tutores em consultório que a gente vai tratar o paciente, deixar ele 100% ou 110%, e aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou manter o que a gente alcançou, porque é uma luta a gente conseguir ter uma citologia, que é o exame que a gente olha no microscópio negativo, é uma luta a gente conseguir ter um bom resultado. E aí, depois que a gente alcança esse bom resultado, eu preciso manter o que eu conquistei. E como que eu mantenho? Fazendo uma manutenção adequada. Como que seria uma manutenção? Ah, olha aí a Patrícia querida. Então, assim, como que... Olha, eu falo de novo, os tutores aí, nossa, eu tenho só tutores sensacionais, porque eu passo algumas prescrições, às vezes, que até eu fico com pena de mim, assim. E todos me ajudam, né? Porque a gente quer a melhora desse paciente. E aí, então, o que, que a gente faz? Tratou o otite e deixou ele 100%. A gente mantém o que a gente conquistou. Como que é manter? um paciente que tem muita otite, a gente tem que tirar ele da crise e depois usar produtos, né, seruminolíticos, limpadores auriculares, de maneira crônica. Tem alguns pacientes que vão precisar limpar as orelhas uma, duas vezes na semana. Tem outros pacientes que vão precisar limpar a orelha 3 vezes na semana. Isso é sempre, né? Então, a gente precisa manter o que a gente conquistou. Como que mantém? Usando o limpador auricular adequado para cada caso. Então, cada paciente usa um limpador específico, né? Então, ali agora eu vi a Paula. A Paula, então, a Nelei usa um limpador específico, que não serve para o outro paciente. Cada paciente tem um limpador específico e vai ter um protocolo de manutenção adequado. Às vezes a gente usa produtos que têm uma ação mais prolongada dentro desses condutos, né? Para evitar a recidiva. Recidiva de otite é muito comum. Então, assim, a gente sabe que vai acontecer de novo. Por isso que a gente tem que trabalhar. O que que a gente faz, assim? O que que eu sempre falo? Ah, tomara que se voltar seja só no ano que vem ou mais para frente, para que eu não, né? A gente não tem umas crises tão frequentes. A gente tem que espaçar crises. Por isso que manter limpando, colocando algum produto eventualmente é tão importante.
Show. Mas e agora acho... Tu falou sobre a limpeza das orelhas, né? Como é que se realiza essa limpeza das orelhas? Quais são os produtos que podem ser usados? Tu falou dos limpadores, né? Que cada um tem um específico. Eu nunca tinha ouvido falar desses limpadores, ser sincera.
Eu chamo de limpadores auriculares, porque alguns, todos, na verdade, eles são seruminolíticos. Todos não. A gente conhece por seruminolítico. Sim. Só que alguns, eles não são seruminolíticos. Eles são seruminossolventes. Outros são adstringente. Então, muda um pouquinho. E aí, a gente não pode colocar todos num balaio só e dizer, ah, são seruminolíticos. Porque não são. Tem diferentes classificações. Então, a gente usando o termo limpador auricular, fica mais generalista.
Perfeito.
E é mais adequado, né? Então, por isso que eu refiro assim, limpador auricular. O que que acontece? A gente tem vários tipos de limpadores auriculares. Eu tenho limpadores auriculares que tem um pH mais ácido. Ah, pH mais ácido, ele seria bom para uma otite fúngica, por exemplo. Eu tenho limpadores auriculares que tem um pH mais neutro, que é um pH fisiológico. É um produto bom para fazer a manutenção, por exemplo, de um cachorro atópico, tá? Eu tenho produtos que são adstringentes. O que que são adstringentes? São produtos que contêm álcool na formulação. E o que que o álcool faz? Ele seca. Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele... Eu tenho vários pacientes, na verdade, que eles nadam. Então, eles vão para a piscina, eles vão para o mar várias vezes. Qual é a minha instrução para esses pacientes? Para que quando eles saiam da água, eles utilizem um produto adstringente. Para quê? Para ajudar a secar esse conduto auditivo que ficou muito úmido. Então, existem muitos tipos de limpadores auriculares. O mercado, graças a Deus, ele é bem evoluído, né, nessa parte. A gente tem várias coisas. Então, assim, cada paciente a gente avalia de maneira única e aí utiliza o limpador específico para cada caso. E aí a pergunta, né, como que a gente realiza essa limpeza? Acho que todo mundo faz essa pergunta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que eu sempre falo para os meus tutores e para todo mundo, né? Que a gente não pode usar cotonete, a gente não pode usar pinças com algodão na ponta, a gente não pode usar hastes metálicas, que outro dia até uma tutora que a Paula me perguntou, que agora tá na moda, e eu já vi várias propagandas no Instagram, que é um negócio que é tipo uma haste, um cotonete, só que de metal. Então, pior ainda, né? Imagina o estrago que isso não faz. A gente não deve utilizar esses materiais, porque isso só empurra a minha secreção, empurra o meu cerúmen, e esse cerúmen ele fica alojado na frente da membrana timpânica. Então, eu não posso usar isso, porque não é o nosso objetivo. Eu preciso fazer com que a secreção saia, né? Então, aqui a gente tem um conduto. O conduto dos cães e o conduto dos gatos, ele tem um formato DL, ele é bem comprido, diferentemente do nosso conduto. Se eu colocar o otoscópio no meu ouvido, eu já vou ver meu tímpano, porque o nosso conduto ele é muito curtinho. O deles é extremamente comprido, tá? Então, o que que eu tenho que pensar na hora de limpar? Olha, meu gato, ele é o otogato, ele sempre participa aqui na minha casa.
Ai, que lindo! Como é que é o nome dele?
Otogato.
Ai, que amor!
Otogato. Nome artístico, né? Mas o nome dele é Sovi. Esse é o nome dele, da vida que ele ganhou.
Usa ele de exemplo.
É, eu uso ele. Ele é o cobaia. Na hora da limpeza, ele vem.
Oh.
Então, assim, ó, como é que a gente tem que pensar? Olha só, o conduto deles, ele tá apontando pro focinho, não é mesmo? Então, eu tenho que pegar o frasco do produto do sérum linolítico, do limpador, colocar na entrada do condutinho deles e apertar. Olha, ele vai fazer bem isso que ele fez. Eu vou apertar, 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 para quê? Para encher todo esse conduto. Como esse conduto ele é comprido, eu preciso encher tudo isso aqui. Então, eu coloco o bico na entrada do conduto e aperto até transbordar. E aí, o que que eu faço? Uma leve massagem. Então, eu massageio aqui na lateral, ó, bem isso aqui, ó, ele vai coçar. Eu
E ele
massageio.
adora, né?
E o produto ele está entrando, certo? E aí, eles vão balançar. Essas balançadinhas faz parte, porque aí o que acontece? Um pouco do produto vai ficar lá dentro, um pouco vai sair, e beleza. Então é isso que eu quero. Aí eu pego um algodão, uma gaze, coloco no meu dedo e limpo por fora só o excesso. E deu. Essa é a limpeza. Aí ele vai ficar incomodado, porque vai encher de líquido, óbvio, e ele vai balançar. Muitos me perguntam: nossa, mas encher de produto? Nossa, é muito assustador, eu não vou encher. E eu falo, tem que encher, porque tem secreção lá no fundo, tem cerúmen lá no fundo. Eu preciso encher para que essa secreção comece a ser amolecida e comece a sair. Então tem que encher mesmo. Não adianta colocar pouquinho. É desconfortável no começo, depois eles acostumam e tem uns que até adoram. Hoje de manhã eu fiz no consultório e um paciente ele ficou assim, ele fez uma carinha de super adorando, porque daí faz a cosquinha, né? Então eles adoram. E é bem simples a limpeza. A limpeza é mais simples do que a gente imagina. Não precisa grandes coisas, não precisa cotonete, não precisa nada. Eu posso encher a orelha dele com esse produto e não vai dar nada? Com certeza. É diferente do que eu pegar, por exemplo, uma água da torneira e colocar na orelha do gato, né? Então é totalmente diferente. O produto ele é feito para ficar lá dentro. Então tá tudo certo, né? A limpeza é realizada dessa maneira. Depois, para quem quiser também no meu Instagram, eu tenho um videozinho lá que eu explico, né? Fazendo num cãozinho bem isso que eu mostrei aqui para vocês, como que a gente faz para limpar. Mas é extremamente simples.
Perfeito. E se falando de cães saudáveis, eles precisam realizar a limpeza periodicamente? É indicado, não é indicado?
Não. O que acontece? Os cães saudáveis, eles não precisam. Cães e gatos, aí eu falo, né? Cães e gatos que nunca tiveram otite, eles não precisam ficar limpando as orelhas. Por exemplo, aqui o meu gato, ele é super saudável, ele não tem otite, e eu só brinco que ele é meu demonstrativo, mas eu não limpo as orelhas dele. E o que que acontece? Ele não tem secreção nenhuma, ele não tem sérum, ele é zerado, ele é perfeito. Então, por que que isso acontece? Em animais saudáveis, na verdade em todos os animais, ocorre um processo dentro do conduto que se chama de migração epitelial, que é um processo de autolimpeza. Então, até com nós acontece isso. O nosso próprio organismo, ele vai fazendo com que a cera que é produzida seja expelida. Então, assim, se o paciente é saudável, não tem, nunca teve otite, nunca teve, não precisa limpar, deixa quieto, porque o organismo dele está fazendo essa faxina, não precisa mexer. Eu mexo naqueles pacientes que têm otite crônica, que já tiveram muita otite na vida, que têm um histórico de uma otopatia crônica recorrente. Nos saudáveis, não precisa, tá? Então, a gente tem que saber isso também. Não mexe em animal saudável. Até nós, tem pessoas que nem precisam limpar a orelha. Eu dificilmente limpo e tá ok, porque não tenho nada e não produzo muito cerume. Então, é isso mesmo.
Show. E tu tinha comentado sobre arrancar os pelos da orelha, né? Que alguns, duvida de alguns tutores. Eu, particularmente, eu nunca tinha também ouvido isso, porque as minhas, todas elas têm pelo curto, então elas não têm muitos pelinhos
É,
na
nem
orelha.
tem, né?
É.
Exato.
Então, para mim, isso até foi uma pergunta que eu fiz assim: nossa, as pessoas perguntam isso mesmo.
Com certeza. Hoje de manhã, duas tutoras bem queridas me perguntaram: ai, doutora, eu preciso arrancar esses pelos. E aí, o que que eu falei assim? Pensa só. Eu falei: olha só, a senhora tem que pensar comigo. Antigamente, isso fazia um direto, então era uma técnica extremamente comum. Mas claro que qual é a evolução de tudo, né? Com os estudos a gente vê que é uma técnica que não tem cabimento nenhum, não tem fundamento nenhum. Por quê? À medida que eu arranco um pelo por avulsão, eu traciono, eu causo uma inflamação. Então, se o meu paciente não tinha otite, provavelmente ele vai ter, porque eu inflamei, eu puxei o pelo. E me diga só, o que, que vai adiantar eu puxar o pelo, tá? Causei até uma otite leve nesse paciente, e sendo que o pelo vai crescer, né? Então, assim, não tem necessidade. Eu brinco também. Olha, a gente arrancaria o pelo se eu tivesse como fazer uma depilação a laser lá dentro, porque aí o pelo não iria crescer mais. Mas, por que, que eu vou arrancar se vai voltar a crescer o pelo, entendeu? E aí eu vou causar um dano nesse paciente. O que, que eu indico sempre? Nesses pacientes que são muito peludinhos, hoje eu atendi um maltês, assim, que ele tinha um tufão. Maltês, poodle, shih tzu, eles têm realmente muito pelo saindo para fora da orelha. E isso até dificulta para a gente colocar os produtos de limpeza. Então, isso acaba incomodando um pouquinho. Mas o pelo, ele é protetor, é uma barreira protetora. Ele nasceu ali, não foi alguém colocou, ele nasceu ali, então não tira, nasceu ali, é dali. Tá? Ele protege, então ele protege neurônio de pânico, ele protege tudo, protege o conduto. E aí, o que, que a gente pode fazer nos cães que tem muito pelo saindo para fora? O que, que eu sempre indico? Aparar esses pelos. Então, pega uma tesourinha e corta, apara, jamais arranca, jamais avulsiona, certo? Então, aparar o quê? Porque vai facilitar na hora de colocar produto. O que me perguntam? Ah, cremes depilatórios, existem aqueles cremes depilatórios ou pó depilatório? Isso também não é indicado, né? Porque além de ficar o produto lá dentro, já peguei um paciente que ficou cheio de pó depilatório dentro da orelha. E aí eu tive que fazer lavado otológico nele para retirar esse conteúdo lá de dentro. Então, assim, não, a gente não se usa, tá?
Show. No início da live, Karine, tu tinha dito que tu era dermatóloga, né, com ênfase em otologia. Me corrija se eu estiver errada.
Uhum.
Qual é a relação que tem otologia com dermatologia?
Existe total relação, né, e todo mundo me pergunta, ah, mas tu é dermato? Sim, eu sou. Hoje, devido à minha agenda, eu não faço mais os atendimentos de dermato. Então, o que, que eu geralmente faço? Eu trabalho em conjunto com as dermatos, a Vanessa, por exemplo. Então, o que, que a gente faz? Eu consigo, a Vanessa arruma a pele desse paciente e eu trato das orelhas. A gente conseguiu fazer uma subdivisão. A otologia, na verdade, ela é uma sub-área, agora a gente está tentando criar isso, é uma sub-área da dermato. Por que uma sub-área? Porque as orelhas e a pele, elas têm a mesma origem embriológica. As orelhas, elas são uma continuação da pele. O mesmo epitélio que eu tenho no corpo inteiro, eu tenho dentro das orelhas. Então, está totalmente ligado a dermato com a otologia. Por isso que é um casamento perfeito. Quem trabalha com otologia tem que ser dermato, porque a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tratar o paciente como um todo, precisa tratar as alergias, para que a orelha melhore também. É um grande conjunto. Então, as orelhas é o conjunto da pele. E por isso essa relação da dermatologia com a otologia. Então, quem atende problemas de orelha são os dermatólogos. Não existe otorrino. Isso é uma outra pergunta. Não existe otorrino na veterinária. A gente tem agora, né, a otologia, que é uma sub-área da dermato. Mas a gente não é otorrino. Por que, que a gente não é otorrino? Porque a gente não trabalha com garganta e não trabalha com nariz também. A gente trabalha somente com orelhas, que está mais relacionada com a pele, tá? Então, isso é uma dúvida bem frequente, né? E é bem isso, a pele está junto com as orelhas. É tudo junto.
Perfeito. A gente tem algumas perguntas da nossa caixinha. Qual é o momento de indicar o lavado otológico?
Boa pergunta. O lavado otológico é um procedimento que eu faço muito frequentemente nos meus pacientes. Então, assim, o lavado otológico eu faço muito nos meus pacientes. Da mesma maneira que os otorrinos fazem em pessoas, é realizado o lavado otológico. Então, claro, uma pessoa, o otorrino vai lavar a orelha da pessoa com a pessoa sentada, a pessoa não vai reclamar, fica quietinha. Pacientes, né, cães e gatos, eles têm que ser anestesiados para fazer o lavado otológico. O lavado otológico nada mais é do que eu jogar, né, introduzir uma solução de limpeza para dentro desse conduto com uma sonda e outra sonda que vai no sugador. E aí, o que eu vou fazer? Vou lavar até deixar esse conduto extremamente limpo, tá? Quando que eu indico um lavado otológico? Eu indico um lavado otológico sempre que eu tenho muita secreção, sempre que eu tenho muito exudato, muita otorreia, né, que é a presença de pus, sempre que eu preciso visualizar esse conduto auditivo, que eu preciso ver se tem nódulo, que eu preciso ver se tem alguma outra formação, ou preciso ver a integridade da membrana timpânica, eu preciso fazer um lavado. Casos em que eu tenho otites multiresistentes, então que tem bactérias que já não são sensíveis a nenhum antibiótico, eu tenho que fazer o lavado otológico. São nessas situações que eu preciso lavar, né? Sempre que eu preciso ver. E o tratamento, ele é bem mais eficaz depois que a gente realiza o lavado. Por quê? Quando eu lavo, eu tiro toda a secreção, todo o substrato que está dentro desse conduto. Aí eu pingo a medicação de uso tópico, essa medicação ela vai ser melhor absorvida, porque aí a gente vai ter uma superfície para que essa medicação seja absorvida. Antes eu não tinha, só tinha secreção, né? Então isso faz toda a diferença. Lavar é muito bom para aqueles casos de otite que são crônicas, recorrentes, que já fez de tudo, que já usou todas as medicações, já fez todos os exames. Então o lavado, ele é uma prática que tem que ser mais divulgada e que a gente tem que fazer mais, porque realmente ajuda muito no tratamento das otopatias.
Show. A Roberta, não é uma pergunta, mas ela disse que ela está fazendo veterinária e agora ela está começando, ela gostou da live e está pensando em seguir por esse caminho.
Bacana. De otologia? É. Ah, que legal, eu adoro isso.
Já tá influenciando.
Eba, vem, Roberta! Vem pra outra equipe. Eu sempre falo.
Muito bacana.
Eu quero pessoas para minha outra equipe, eu brinco assim. Mas realmente a otologia é uma área bem, bem fascinante, né? Porque a gente consegue ter bons resultados, assim como a dermato. A dermato também é uma área super legal, né? Mas claro que eu, na otologia, me senti bem mais realizada do que quando eu era somente dermatóloga. Então hoje a minha satisfação pessoal ela é muito maior, porque agora eu consigo fazer exames de imagem, consigo fazer audiometria, consigo fazer autoendoscopia. São exames fantásticos, assim, que tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser aprimorada. Então, a gente que é pesquisador, na verdade, agora não sou mais, mas eu ainda tenho a mente da pesquisa. A gente gosta disso, porque é um desafio, assim, tem muita coisa legal para ser aprendida. E a otologia é muito massa, então quem quer tem que vir para a otologia, eu só quero que todos venham.
Ela até perguntou aqui se tu aceita estagiários, mas daí ela pode entrar em contato contigo pelo teu Insta, né? A gente vai deixar aqui o Insta da Karine. Karine. Arroba Karine Otovete, né?
Karine Otovete, arroba Karine Otovete. Isso, tem autoestagiários.
Autoestagiários, muito legal, esse termo.
É tudo isso.
Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colocação? Deixem nos comentários. Karine, agora eu tenho uma pergunta.
Vai.
Tu tem alguma situação assim inusitada que tu passou, assim, algum caso super boa, chocante, assim, alguma coisa legal pra contar pra gente que tu tenha passado no consultório?
Nossa, eu faço por tantas coisas. Ai, na verdade, eu vou pensar num. Vou pensar num legal.
Esses dias eu tava lá no pet support, né? E daí chegou um cachorro que era um cocker. Uhum. E ele também tava com essa otite frequente, que eles não estavam conseguindo tratar. E daí o tutor mostrou, assim, a gente conversou porque ele era muito querido, dava patinha, né? O cachorro, né? O cãozinho, ele dava patinha, era super, super querido. Então a gente começou a conversar com o tutor, né? E daí ele mostrou uma foto de por que ele achava que o cachorro tava com otite. E era o cachorro, uma foto do cachorro, assim, num barral. simplesmente coberto da cabeça até o nariz, até o cauda, completamente embarrado. Tipo assim,
nossa!
Não dava pra diferenciar o cachorro do barral, assim. Era só os olhinhos.
Nossa!
Muito engraçado.
Pode ter entrado no lama, né, dentro do condutivo, ficado ali, ficado úmido, né? Pode ter acontecido, com certeza. Mas, assim, são muitos casos que eu pego. Olha, cada dia é um desafio novo. Casos de pacientes que estavam. Eu peguei um caso um dia que o paciente estava passeando no parque e entrou um besouro dentro do conduto, né? Então,
Nossa!
entrou o pobrezinho, me deu uma pena, assim. Ele ficou totalmente agoniado, coçando a cabeça, balançando, assim, desorientado, né? Porque imagina o incômodo do bicho lá dentro fazendo barulho, né? Então, aí a gente teve que anestesiar ele para fazer a remoção, né, desse bichinho do besouro.
Ele, o
Então,
besouro estava vivo lá dentro ainda?
eu já não tava mais, porque imagina que não mexeu lá dentro, né? Então, assim,
Bah.
coisas inusitadas que acontecem, né, que a gente tem que ir desvendando, assim, mas esse caso foi bem legal, né? E
Que
casos,
show.
muitos casos neurológicos eu pego, né, que pacientes com síndrome vestibular, por causa de uma otite média externa, aliás, desculpa, por causa de uma otite média interna. Então, é bem comum vir para mim pacientes neurológicos. Quem atende, né, essa parte de otite média interna são os dermatólogos ainda, às vezes com o auxílio dos neurologistas, né? Então, é bem comum de eu atender também. Pego muitos pacientes com problemas neurológicos.
Bacana.
Vou pensar.
Não, ninguém entrou. O Johannes disse que show. Gostaram da live, pessoal? Fiquei
Johannes,
sabendo.
ele sabe que ele grava os vídeos junto com o Johnny do Prosa ao Pé da Orelha, ele que grava.
Ó,
Querido, ele fica.
a Fernanda Oliveira, ela perguntou: alguma sugestão para otite fúngica crônica? Ela tem um labrador e 2 vezes por ano ele tem a otite. Algo natural, porque notei que ele cria resistência e não queria ficar usando Posatex muito frequente. Tipo, homeopatia, alguma sugestão?
Então, assim, os labradores, eles fazem muita otite fúngica. Não sei se o teu entra em água, em piscina, né? Então, porque fica mais úmido o conduto. Mas o labrador, por si só, ele produz muito cerúmen, às vezes mais cerúmen que outras raças. Então, por produzir cerúmen em excesso, o cerúmen fica acumulado dentro do conduto e isso acaba predispondo, né, o desenvolvimento do fungo, que seria a Malassezia, né, ou a Cândida. Então, assim, esses pacientes, eles têm uma tendência a desenvolver otite crônica fúngica. O que que a gente faz? O que que eu indico sempre? Tratar bem tratado, né? Fazer todo o protocolo e depois fazer manutenção, limpezas. Eu não sei se você chegou a fazer limpezas. Esse é um paciente que vai ter que ficar limpando 2, 3 vezes na semana, isso sempre, porque só de tu limpar esse conduto, tu já vai controlar a desbiose desse meio. Então, tu utilizar um produto com pH mais ácido, por exemplo, o Surosolve, o Epiotic, o pH Otto, já vai ajudar a controlar essa malassezia. Então, a gente pode fazer isso, limpar, limpar, limpar. Ou usar algum produto manipulado com um antifúngico, né? Então, mais fraco. Por exemplo, o Posatex, ele é maravilhoso para otite fúngica, eles respondem muito bem quando eles utilizam. Só que, claro, o Posatex é muito forte, a gente não é legal a gente ficar usando de maneira contínua e crônica, não é legal. O Posatex, ele tem o posaconazol, que é um dos antifúngicos, um não, ele é o antifúngico mais forte, então da última geração dos antifúngicos. Por isso que eles respondem tão bem, né? Mas nesse paciente, no teu cachorrinho, eu acho que teria que fazer limpezas, limpeza, 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 assim, meio que sempre, para ver se ajuda a controlar um pouco melhor. Ou utilizar também associado um produto manipulado com antifúngico. Mas aí um antifúngico mais fraco, por exemplo, um miconazol, né? Alguma coisa assim.
E
Homeopatia.
consultar com a Karine, né?
É.
É.
Complicado. Isso aí. Homeopatia, eu não trabalho, não sei muita coisa sobre, né? Mas se tiver algum colega que saiba alguma coisa, talvez daria para ajudar, mas eu realmente não tenho experiência com homeopatia, então não saberia dizer. Limpeza, eu acho, limpeza. Dá umas limpadas, limpar mais frequente. Porque o
Show.
labrador produz muito cerúmen, né? Então é bem comum.
A Ana perguntou, falou, na verdade, que a cachorrinha dela tem muito cheirinho, cheiro forte na orelha. O que, que pode ser?
Cheiro forte na orelha. É, isso a gente tem que fazer uma citologia, né? Então, a gente, o cheirinho forte pode ser muitas coisas. Pode ser fungo, né? Que a gente falou ali, a malassezia. Pode ser bactéria, pode ser muitas coisas. Então, a gente tem que fazer o quê? Coletar material, fazer uma citologia para ver o que, que é. Ah, é bactéria? Ah, é fungo? Aí a gente faz o tratamento específico, né, para o caso. Mas o cheiro forte, com certeza, não é normal e tem alguma coisa acontecendo ali. Só que com só cheirando, eu não consigo dizer mais, ah, é fungo, é bactéria ou tem as duas coisas, né? A gente tem que fazer exame.
Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Nosso tempinho está acabando. O que, que vocês acharam da live? Contem pra gente. Gostaram do tema? Querem mais temas sobre isso? Queremos
tem
saber.
Muita coisa
sabe?
Pra falar. Um
é o gato, é o Otto Gato.
Otto Gato? Não, agora eu tô dormindo, coitadinho.
Karine, tu quer deixar teus contatos, né? O teu Insta, quer falar de novo? Como é que o pessoal pode assistir o teu podcast?
Beleza. Então, o meu Insta é hashtag Karine Otovetti, é esse que vocês estão vendo aí. Para quem quiser me seguir, fique bem à vontade. Lá eu coloco bastante coisa, bastante assuntos, né, sobre otologia. Ali no meu Insta também tem um link na bio, que aí a gente tem os episódios do Prosa, do Spotify e também do YouTube, para quem quiser acompanhar. Tem meus contatos, está tudo ali bem disponível para vocês. E fico extremamente feliz, né, com esse convite. E espero que tenham gostado. Uma hora é sempre pouco. E quando a gente quer falar de tudo, né, a gente às vezes não consegue focar, não consegue aprofundar em algum assunto. Talvez uma próxima a gente faça só sobre um tema e a gente aprofunda um pouco mais. Hoje era só uma introdução, né? E aí a gente tem que falar de tudo um pouquinho para dar um gostinho, né? Para vir pessoal para otologia, para vocês se interessarem pela otologia, que é muito boa, que é muito legal.
É.
Bem
E
isso.
eu acho que o pessoal se interessou bastante, né? A gente teve bastante participação, teve até uma menina falando que quer estagiar contigo,
Viu, olha
então,
aí?
né?
Valeu a live.
Valeu a live, foi muito boa.
Valeu,
Bom,
olha.
a
Doutora.
gente que agradece a tua participação, Karine. Muito obrigada por tirar um tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é muito concorrido, então a gente agradece demais. E a gente convida também para te fazer, o canal tá aberto aqui para te fazer quantas lives quiser,
Beleza.
vai adorar te receber aqui.
Vamos fazer uma
Obrigada.
pesquisa.
Ó,
Também
a Tati.
está. Ai, querida, Tati, todos queridos. Ai, que legal. Vem para o Porto Alegre. Quando
Que legal.
é.
Que
Venho, venho.
bacana. Bastante, bastante gente conhecida.
Todos muito conhecidos. Bruna, Thay, muitos. Muito legal. Fico extremamente feliz com a presença de todos, né? A gente sabe que é uma grande correria na nossa vida, ainda mais no início da noite, sexta-feira, sextou, e eu agradeço do fundo do coração quem conseguiu ficar aqui me assistindo, eu fico muito feliz também com que tem gente interessada em otologia, fico feliz por vocês estarem aqui. Talvez, se vocês tenham, né, pegado alguma coisinha de tudo isso que eu falei, já valeu para mim, e fico muito feliz. Obrigada, Renata, obrigada, Pet Sport.
Imagina.
Todo o grupo, né? Todos os envolvidos, dizer que é sempre um prazer para mim. E vamos fazer umas outras, né? Um pouquinho mais aprofundada, né? E com o passar do tempo, e fico à disposição para ajudar vocês no que eu puder. Agradeço de coração.
Boa noite, então. Vou encerrar aqui a live. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.